Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com o professor Luiz Carlos Pasquarelli. Ele é organizador, juntamente com a professora Marizilda dos Santos Menezes, do livro Design e Ergonomia: Aspectos Tecnológicos. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, que é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor, como surgiu esse projeto de juntar design e ergonomia? Aliás, essa área de ergonomia é uma área muito forte de pesquisa na universidade, não é mesmo?
Isso, exatamente. Particularmente aqui em Bauru, com o programa de pós-graduação em design, nós temos duas linhas de pesquisa. Uma que é a linha de pesquisa planejamento, que saiu um livro também dessa área, e outra que é a linha de pesquisa ergonomia. E na linha de pesquisa ergonomia, nós temos desenvolvidos muitos trabalhos, principalmente trabalhos que fazem a relação do homem com os instrumentos de uso do dia a dia, equipamentos de utensílios domésticos, equipamentos de uso cotidiano, equipamentos de uso no trabalho. E aí, como isto é particularmente da nossa área, nós resolvemos reunir todo esse material, né, o material principalmente reflexivo a respeito da produção científica dessa linha de pesquisa do programa, e desenvolver esse livro.
Professor, esse livro reúne 12 estudos. O senhor poderia fazer um percurso sobre os principais deles?
Sim, olha, são 12 capítulos, né? O primeiro capítulo, em particular, ele apresenta os problemas de usabilidade e acessibilidade enfrentados por indivíduos obesos nos hospitais. Os hospitais brasileiros, eles, de uma maneira geral, né, principalmente os hospitais públicos, eles não têm condições de atender a população geral, quanto mais atender as pessoas com obesidade. E nós sabemos que essa faixa da população está aumentando. Então, esse estudo visou particularmente analisar como que se dá a relação dessas pessoas com esses equipamentos durante o tratamento dessas pessoas, né? Depois, logo em seguida, nós temos um estudo sobre design de cadeira de rodas para idosos, né? Também no Brasil nós temos pouca tecnologia aplicada no design de cadeira de rodas. Se compararmos com os países mais desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Sudeste Asiático, nós vamos ver que lá a diversidade, a variabilidade de cadeira de rodas é imensa. E no Brasil isso é muito pouco. Então, esse estudo visou analisar uma cadeira de roda padrão, uma cadeira de roda que tem normalmente no mercado, e como que o idoso se comporta utilizando aquele tipo de produto, tá? O quarto capítulo, ele aborda a ação das forças de preensão digital, considerando as diferenças entre o gênero masculino e feminino. Muitas atividades de trabalho que são destinadas principalmente aos homens, com a nova mudança de comportamento e a mulher buscando a ação, atividades em outras áreas, a mulher tem que exercer muito mais força quando se trata, vamos supor, de uma atividade, ou simplesmente uma taxista, quando tem que virar um guidão do carro, ela tem que fazer muito mais força do que se fosse um homem, né? Então, esse estudo analisou principalmente a diferença entre homens e mulheres, principalmente em ações de força de preensão digital.
Além desse caso, o senhor poderia deixar um outro exemplo para tornar a nossa conversa até mais concreta?
Sim, olha, nós poderíamos falar simplesmente, vamos supor, numa situação uma situação de emergência, em que eu tenho, vamos supor, numa instalação industrial, onde eu tenho mulheres trabalhando também, porque a mulher tem o teu direito e tem, né, as possibilidades de trabalho. E numa questão de emergência, ela precisa fechar um determinado tipo de registro, um determinado tipo de torneira, certo? Ela não tem a força suficiente, porque esse registro, ele foi desenhado para o homem, sempre pensando para o homem. Então, esse estudo, ele dá parâmetros para que a indústria possa aplicar esses parâmetros no design desses equipamentos, facilitando o acesso também da mulher. Em seguida, nós temos outros estudos, né? Nós temos uma série de três estudos que tratam principalmente das condições ambientais em escolas, né? Principalmente envolvendo aspectos de conforto térmico, uso de mobiliário escolar, né? Que é uma coisa muito importante, principalmente visando os aspectos da educação, Né? Depois, nós temos dois estudos muito interessantes que eles falam de embalagens de agrotóxicos, sobre dois aspectos. Um é a questão dos rótulos e bulas. É muito mais isso voltado à ergonomia informacional. Né? Então, a gente vai ver embalagens de agrotóxicos que são utilizados por pessoas que nem sempre têm um nível educacional elevado, mas ele tem que compreender aquilo. Né? Então, quando nós tivermos parâmetros para essas embalagens, quem faz o projeto das embalagens pode fazer o projeto melhor, mais acessível a essas pessoas.
Aí é uma questão de design ligado com saúde pública, não é mesmo?
Sem dúvida, é. De uma maneira geral, todos os nossos projetos de pesquisa apresentados aqui, eles são para demonstrar os problemas que encontram no dia a dia. Nós estamos falando de design, mas nós não estamos falando de design de moda ou, design, ou fashion design, nós estamos falando de design para fins sociais, de fato, né? Para contribuição para a qualidade de vida da população de um modo geral. Né? E os três últimos capítulos, eles destacam os problemas de uso de produtos em três situações diferentes. Um é sobre o colete de proteção para as atividades policiais. Né? Hoje em dia, num país que nós temos, né, atividade policial é bastante estressante, bastante exigente, solicitante, e o policial tem que utilizar um colete. Então, esse foi um estudo que avaliou justamente a questão de agradabilidade desse colete, né? Uma avaliação perceptiva dos calçados de salto alto. A moda dita que os calçados femininos têm que ser salto alto. Quando você vê uma mulher bonita na rua, você olha, ela está com salto alto. Só que essa mulher, apesar de estar com salto alto, ela possivelmente vai ter problema de ordem biomecânica, problema de ordem cinesiológico na região dos membros inferiores.
Então isso não é um mito, mas uma realidade comprovada?
Isso é uma realidade, apesar de que a moda dita, se você pode ver qualquer executiva, qualquer secretária e fala para ela, olha, tira o seu sapato de salto alto, põe um sapato de salto baixo, ela não, ela prefere sofrer, mas ela sofre. Né? Então, o design, o que ele tem? Ele tem que encontrar parâmetros, né? Encontrar elementos que eu minimize essa situação. Não deixe de aplicar a moda, não deixe de atender a solicitação, a satisfação dessa pessoa, tá? Mas ele minimize os efeitos fisiológicos que ocorrem, né, com o uso de salto alto. E, por último, a avaliação da poltrona do motorista de ônibus urbano. A estrutura, principalmente a estrutura de transporte urbano no Brasil, ainda merece, precisa ser muito, muito melhorada. E esse estudo, particularmente, avaliou a questão da poltrona do motorista de ônibus urbano, que passa aí horas, né, trabalhando, sob condição também de muito estresse, atendendo o público diretamente, e que essa poltrona do motorista normalmente não está bem desenhada. Então, se você observar, são diferentes estudos com diferentes abordagens, mas que eles têm um ponto em comum: a questão da usabilidade e da ergonomia dos produtos. Então, os dois pontos importantes e que reúnem, que caracterizam esse estudo. O primeiro ponto é alertar a sociedade, a indústria e os órgãos de defesa do consumidor de que os produtos hoje oferecidos no mercado não são completamente não são adequados aos usuários, certo? Porque eles são pensados para estereótipos. Por exemplo, o idoso, quando precisa usar uma cadeira de rodas, ele não vai ter condições de utilizar essa cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas não foi projetada para a capacidade física dele, para as condições antropométricas dele. E um outro aspecto desse conjunto de estudos que é muito importante é apontar soluções para essas condições, sempre com parâmetros, sempre com referências que a indústria possa aplicar no projeto desses equipamentos.
A sua especialidade é justamente a relação entre ergonomia, educação e meio ambiente. O senhor poderia retomar essa questão?
Certo. Essa área é muito importante por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é que quando você aplica a ergonomia na educação, você está pensando em condições, melhores condições biomecânicas para os usuários, que são os estudantes. Então, se você pensar que esse estudante tem boa condição biomecânica de uso, principalmente do mobiliário escolar, da carteira escolar, dos equipamentos que ele brinca, etc. mais, com certeza esse aluno vai ter um melhor desempenho nas suas atividades. Tá? E, além disso, ele também já vai estar aprendendo a classificar um bom produto desde o início da sua vida social, desde o início da sua vida em sociedade. Ele já vai saber classificar, ele já vai saber ponderar o que, que seria um bom produto e um produto não satisfatório. Então, essa área é uma área muito importante, uma área que aqui em Mouru nós estamos estudando a longa data, né, e estamos desenvolvendo alguns trabalhos nesse sentido também.
Em relação a outros países, como o Brasil se encontra hoje no que diz respeito à ligação entre design e ergonomia?
Olha, eu diria que nosso estágio é ainda intermediário, né? Porque nós temos outros países, os Estados Unidos, grande parte da Europa, como eu já disse anteriormente, né? E o Japão, eles já resolveram muitas questões, né? O público, o consumidor nesses locais é muito mais exigente do que o consumidor brasileiro, né? Eles estão há mais tempo envolvidos com desenvolvimento tecnológico, etc. mais, então eles qualificam melhor, eles dão melhor retorno para o setor comercial, para a indústria, daquilo que eles querem. Nós ainda estamos em estágio intermediário. A indústria tem feito algumas conquistas, mas ainda falta muito, principalmente estudos científicos nessa área. No Brasil, alguns núcleos de design e de ergonomia que são avançados somos nós aqui, o pessoal da PUC do Rio de Janeiro, o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco e o pessoal da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, né? Universidade Federal de Pernambuco, no Recife. Então, principalmente esses quatro grupos de pesquisa no Brasil que estão sempre à dianteira, apontando os problemas da interface entre o produto e os usuários, certo? E esse produto não é só produto tridimensional, as questões informacionais também se envolvem aí, são as questões de informação, internet, legibilidade em meios de comunicação de um modo geral, e que são elementos, são áreas de estudo importantes que nós desenvolvemos. Então, nós estamos aí num estágio intermediário, vamos dizer assim, temos muito que crescer. E o trabalho que a gente faz é para um dia ter maturidade plena nessa área.
Atualmente, o senhor está com algum projeto na área de ergonomia?
Olha, eu tenho três projetos de pesquisa. Eu tenho um projeto de pesquisa que é o estudo reflexivo sobre a interface homem-tecnologia, tá certo? E que envolve uma série de estudos. Por exemplo, esses estudos que nós falamos dos calçados com salto para o público feminino é um estudo de uma mestre, né? Agora uma mestranda sobre minha orientação e que nós desenvolvemos dentro dessa linha de pesquisa. Depois, eu tenho um outro projeto de pesquisa amplo que fala sobre design ergonômico para pessoas com necessidades específicas. E o que, que é isso? Pessoas com necessidades específicas. São aquelas pessoas que têm capacidades e limites de capacidades próprias para a característica dela. Inclui aí pessoas com necessidades especiais, idosos, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, no caso dos idosos que nós falamos, né, da cadeira de roda, também foi um estudo desenvolvido por um mestrando, sob minha orientação, e que tratou desse aspecto, né? Nós, às vezes, tratamos com pessoas com paralisia infantil, né? E são estudos nesse aspecto. E outro projeto de pesquisa que eu desenvolvo é sobre design e usabilidade de instrumentos manuais. Por quê? Porque nós temos uma carência muito grande nessa área. E se você observar, nós utilizamos muitos instrumentos manuais. Desde a abertura de uma porta, né, o uso de uma maçaneta, até na hora que nós fazemos a refeição, o uso de talheres. Então, o desenho disso depende não somente de estilo, de tecnologia, mas também de parâmetros ergonômicos para facilitar o uso por parte do ser humano.
Professor, muitas vezes a palavra ergonomia é ligada a pessoas com necessidades especiais, porém ela está presente em nosso cotidiano, correto?
Não, no cotidiano de todos nós, porque nós somos potencialmente pessoas com necessidades especiais. Certo? Eu acho que assim, se você pensar assim, imagine uma pessoa que tem, eu vou dar um exemplo assim fácil, se você, aí na cidade de São Paulo, se você for pegar um ônibus, você vai ver assim, que sempre dentro do ônibus tem pessoas muito baixas, que tem aí uma média de 1,55m, 1,60m, né, 1,60m de altura mais ou menos, 165cm de altura. Essas pessoas têm dificuldade, quando estão de pé, têm dificuldade de segurar naquele barramento em cima. Por quê? Aquele barramento foi pensado para atender os aspectos de engenharia e não os aspectos de usabilidade. Essa pessoa, ela não tem nenhuma necessidade especial, mas ela sofre ao não ter o acesso a esse instrumento, né? Então, a ergonomia, ela não é somente para isso, não. Não é só para pessoas com necessidades especiais, não. Muito pelo contrário. A ergonomia, ela se aplica nos mais diferentes ramos aí da atividade humana, né?
Eu pediria ao senhor que refletisse um pouco sobre o formato em que seu livro será publicado, ou seja, um formato digital que ficará disponível na internet. Como o senhor analisa essa questão?
Bom, nós trabalhamos dentro de uma universidade pública, cujo financiamento se dá pela sociedade, e nada mais justo do que a gente contribuir dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa capacidade, retribuir, né, o que essa sociedade investe, né, sem saber muitas vezes, né, investe nessa universidade pública, e quando a gente faz pesquisa, o retorno da pesquisa tem que ser para essas pessoas, no mínimo. Então, eu acho que assim, nada mais correto do que esse tipo de proposta que a editora da Unesp, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, tomar a iniciativa, e que eu acho extremamente louvável.
Professor Luiz Carlos, para quem quiser conhecer mais sobre ergonomia, sobre design, o senhor poderia deixar um contato?
Oba, com certeza. O meu e-mail é lcpacho@faac.unesp.br.
Poderia repetir, por favor?
lcpacho@faac.unesp.br.
Conversamos hoje aqui nosso perfil literário com o professor Luiz Carlos Pasquarelli. Ele é organizador, juntamente com a professora Marizilda dos Santos Menezes, do livro Design e Ergonomia, Aspectos Tecnológicos. O livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professor, muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado vocês aí pela divulgação do trabalho, e estamos sempre à disposição.
Grande abraço.
Grande abraço.